desde o inverno de 2003. Faz voltas nas voltas que a vida dá.
Boa noite, voltamos de facto às emissões presenciais aqui na Terra Nova e falo-lhe do programa Falar Claro, agora com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, aqui em estúdio é o programa 250, um número redondo, nem de propósito. Bem-vindos os dois aqui em estúdio, até perto das 8 horas para Falar Claro. Honras de abertura para o António Pinho.
Bom, muito obrigado, É um prazer estar de volta aqui à nossa terra. De volta fisicamente, não é? Que estamos de facto a voltar à normalidade. Vamos ouvindo aí umas ameaças, de que a coisa pode regredir, ou que tem a ver agora com a época em que vivemos, portanto, esta parte do inverno, embora o inverno, e é já uma saudação especial aqui ao verão de São Martinho, não é? Quer dizer, eu até, perdão, até estive tentado a trazer um tema musical que os há, e bons, por aí, do verão de São Martinho, do E.T. Andean, do Indian Summer, mas depois, enfim, como muitas vezes acontece, as nossas boas intenções e inocentes intenções são obliteradas aqui pela realidade. E pronto, lá mais para o fim veremos que, pronto, tive que deixar para trás o esperançoso sol daqui do nosso São Martinho, saudoso, não é? Que já lá vai há uns anos, São Martinho, enfim, outros temas se sobrepuseram, mais carregados, com mais nuvens e tal. E, nesse sentido, de facto, este regresso e estes regressos que temos vindo a ter nos últimos tempos, nas nossas famílias, no nosso lazer, etc., são sinais, obviamente, daquilo que precisamos de esperança e de regresso à normalidade e da, enfim, o resultado também da vacinação que conseguimos e que, enfim, que tanto nos orgulhamos e que tem sido enfim, tem sido reconhecido. E nesse sentido, esta semana tem havido estas duas semanas um conjunto de novidades, umas mais interessantes, enfim, nomeadamente as vidas partidárias estão ao rubro, o que é normal o que seria normal numa época de crise política, e menos anormal em alguns casos, como poderemos ver e falar também. Mas a minha primeira nota, uma nota de um pouco em contracorrente, com aquilo que referi no início e com este nosso regresso, por exemplo, hoje na Assembleia da República foi aprovado um projeto do CDS no sentido de acabar com o regime excepcional de libertação de presos por causa da Covid, não é? Portanto, quando toda a população dos estabelecimentos prisionais está vacinada, nada justificava que o regime se mantivesse. Já tínhamos falado aqui, não é? Quer dizer, que agora que o na altura disse eu, não é? Maldosamente, que com a saída do Armando Vara, não é? Portanto, já se podia acabar com o regime excepcional. Ainda assim, ele, hoje ouvi um deputado do PSD aqui na rádio quando vinha a chegar, um soundbite interessante, né? Dizia lá que o azar dos Távoros, né? Foi a sorte dos Varas, e portanto, isto, lá está, se os tais sinais de normalidade, não é? É normal que voltemos ao nosso estúdio fisicamente, é normal que voltemos a reunir as nossas famílias, é normal que as pessoas condenadas estejam na prisão, não é? Portanto, e que não sejam libertadas pelo São Covid, mas também há depois notícias em contraciclo, não é? Vamos ouvindo falar de quintas vagas nos países do leste, da Europa, da Rússia, ao que parece uma coisa complicadíssima. Portanto, eu lembro-me que não foi... A Covid tem estas coisas, não é? Parece que já foi tudo há muito tempo, mas foi tudo há muito pouco tempo, não é? Portanto, ainda não temos 2 anos de... Aliás, se calhar há 2 anos já haveria qualquer coisa que ninguém sabia ainda, não é? Estamos agora em novembro, não é? Era capaz de novembro, dezembro. Dezembro já havia de certeza, não é mesmo? Mas, quer dizer, parece antes de Cristo, mas foi, ainda não foi há 2 anos, não é? E a vacina russa, se bem se lembra, não é? A célebre Sputnik, era célebre, porque o nome é um nome sugestivo, era, podia ser a nossa salvação, foi defendido, enfim, em plena Assembleia da República, que porque Portugal não ia à vacina russa e tal, quer dizer, aparentemente, não é? Os países da vacina russa, que até hoje não foi ainda validada, não é? Internacionalmente, e pelos vistos não, a coisa não terá corrido assim tão bem, ou não estará a correr assim tão bem, até há aqueles casos curiosos da Rússia vender a vacina, mas não vacinar os seus próprios nacionais com ela, então, não sei, isto é um bocado de especulação, mas isto para dizer o quê? Que voltaram as dúvidas sobre a vacinação no nosso país, não é? Quer dizer, continuamos, já se fala no regresso, já se fala isto, já se clama, não é, pelo regresso do vice-almirante à gestão do processo, já se fala de que foi cedo demais para terminar com a task force, não é? Mas, enfim, não sei se isso é, se é assim, se não é assim. Agora é... Bom, não é que passado, sei lá, um mês, não sei se já passou um mês, sobre o fim da, por acaso não confirmei, mas não sei se já passou um mês sobre o fim da tal task force, para não estarmos aqui a personalizar a coisa no vice-almirante, e deixámos de ter a vacinação aos fins de semana, deixámos de ter uma série de coisas, e aparentemente, não é? Temos outra vez população em risco, temos as pessoas mais idosas, as pessoas mais velhas a queixarem-se, que recebem SMS que não sabem responder, que as pessoas estão sozinhas, as pessoas que não têm telemóvel. Eu ontem ouvia, por exemplo, enfim, olha, entra aqui já esta eu ia dizer esta bucha, mas esta voucher, não é? Esta coisa do agora do auto-voucher, não é? Quer dizer, é uma coisa extraordinária, não é? E já lá voltaremos. Mas esta coisa do auto-voucher, o senhor está de Estado, não é? Um jovem, não? O senhor ainda com bom ar, a dizer que, pelo amor de Deus, quer dizer, então, mas isto vai excluir pessoas e tal, e, não é? Os 5 euros fazem muita falta e tal, isto vai excluir pessoas. E eu ministro, que não senhora, então, quer dizer, toda a gente tem internet, toda a gente se registra na internet, toda, e depois a dada altura o senhor disse, mas, ok, mas há pessoas que podem não ter internet, não, isto basta um número de telefone, basta, portanto, cartão bancário, conta bancária, telefone telemóvel, internet, etc. Coisa mais normal do mundo. Até é como respirar o ar. Portanto, já não há ninguém que vá, por exemplo, buscar as suas pensões mensalmente às estações de correios. Já não deve haver, não é? Portanto, lá no mundo deste senhor Estado de Estado, já não deve haver, porque não vai aos correios, obviamente, não é? Porque agora foram privatizados e isso está no inimigo, já não se pode lá ir. E, portanto, quer dizer... É neste mundo, não é, que estas pessoas vivem, não é? O mundo dos carros elétricos, dos Teslas e não sei quê, e dos pontos dos carros elétricos que não há onde carregar, claro, pelo amor de Deus, não há onde carregar, mas toda a gente tem garagem, toda a gente não sei o quê, toda a gente não há de carregar, em Lisboa, em Porto, não há onde carregar, pelo amor de Deus, é só quem não quiser, os malandros que não querem e tal. E bom, também, quer dizer, esta agora não tem conta bancária, não tem cartão multibanco, então, quer dizer, as pessoas que, à partida, não é? Há uma grande margem de pessoas que, enfim, ela pode não ser grande no universo dos portugueses todos. Mas isto era um bocado como como o analfabetismo no tempo da Primeira República, etc., não é? Quer dizer, se eram 90% ou 80 e tal por cento, não é? Quer dizer, em Lisboa se eram 78% ou 70%, quer dizer, no resto do país eram 100%, não é? Em muitos sítios, não é? E quer dizer, e é esta falta de noção, diria eu, não é? Vocês lembram-se que há uns anos havia, e acho que ainda existe até legalmente, uma caixa de correio eletrónico que todos os portugueses tinham. Nos correios. Nos correios físicos, não é? Portanto, não sei se íamos aos correios consultar o computador e tal. Antigamente era a junta de freguesia, lembra? As pessoas iam à junta de freguesia consultar o computador e tal. E, portanto, estas pessoas vivem ainda neste mundo e isto para... Aqui, mas a nota que comecei, de facto, da vacinação, não está em causa o vice-almirante ou a Task Force, ou seja o que for, mas é a percepção, não é? E a percepção, a política é a percepção, a nossa vida é a percepção, a tranquilidade, a segurança, não é? A percepção é tão importante como a realidade. Porque se eu tiver uma percepção de segurança, o Rocha Carneiro é assaltado e digo, opa, não, foi um azar, pelo amor de Deus, então... Se eu tiver uma percepção de insegurança, vejo no Correio da Manhã que ninguém foi assaltado em Lisboa, pois, é uma pouca vergonha, amanhã sou eu, claro. E há um mês foi não sei quem. Quer dizer, e esta percepção é um pouco aquilo que falava o Rudy Giuliani quando era o maior de Nova Iorque. Depois já há nomes que depois, passados uns anos, já não se pode falar, mas quando ele era maior de Nova Iorque era um exemplo.
Era o maior.
Era o maior, exatamente. Era o maior dos maiores. E era a tal teoria dos vidros partidos, não é? Nós vemos um vidro partido naquelas janelas aos quadradinhos das fábricas, dos armazéns abandonados. Se um tiver partido, a rapaziada parte logo os outros todos. Se o que tiver partido for imediatamente reposto, as pessoas ficaram. Aquilo tem dono, aquilo está preservado, se eu partir daquilo vou ter problemas. Tá? E ele fazia isto com a pequena criminalidade, que era a tal percepção de segurança. As pessoas não eram assaltadas no metro, não eram assaltadas no seu dia-a-dia, e isso era importantíssimo. E, portanto, esta percepção de insegurança, do género, olha, isto está outra vez a bandalheira que era antes. Deixou de funcionar.
Uma pequena nota. Porque nós
Rosa Carneiro.
Normal, pois claro. Boa tarde. Boa noite a todos, a que nos ouvem. É um prazer estar aqui outra vez, ao fim de quase dois anos, não é? E portanto, aquilo que o Pinho, para que o Pinho chama a atenção, é muito relevante. Porque toda esta questão da percepção, de facto, é o que faz, a realidade é aquilo que nós percepcionamos. Não vale a pena termos outras ilusões. Pode ser que haja uma outra realidade, mas a primeira abordagem é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós sentimos, é que é a realidade. Aliás, há aquele provérbio, a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer, não é? Que se diz tantas vezes. A política é muito a arte de provocar uma percepção das coisas, de dar uma imagem das coisas. Nós, aliás, provavelmente o Pinho chamará a atenção para essas questões, vamos assistindo às lutas no interior dos vários partidos e às posturas que os vários líderes partidários têm. E depois cada português faz uma extrapolação, não é? Pensar assim, bom, é com esta seriedade que vão tentar resolver os meus problemas, é com este rigor que vão encarar as extremamente complexas condições em que o país funciona, é com este nível de lealdade e de camaradagem que vão colaborar uns com os outros para nos ajudar a todos. Bom, e vamos esquecendo que Portugal há muitos anos que é Lisboa e que o resto é paisagem e pronto, em Lisboa vivem as pessoas distintas e finas e aqui para o campo somos os labregos, não é? Nós nem sabemos de... Enfim, não sabemos dessas coisas finas que se usam para lá. A verdade é que nós precisamos, de alguma forma, de transmitir aos nossos políticos uma exigência de seriedade, não só real, mas também aparente. De gravitas, de ponderação, de pouca histeria, pouca má educação uns para os outros. Têm que ser exemplares. Há vários estudos da psicologia infantil que mostram que nós podemos dizer mil vezes a uma criança que deve ser generosa. Se o pai nunca tiver um ato de generosidade à frente do filho, ele nunca aprende. ou a dizer, ah, devemos ser muito simpáticos para as pessoas e as velhinhas ajudá-las a atravessar a passadeira. Mas se o pai, quando vai no carro, que dá três gritos a dizer o que é que esta pessoa está ali a fazer, a criança que vai atrás, claro, como não compreende os pontos mais finos da condução, não é? O que vai aprender é essa postura, portanto. É por imitação. E nós, de facto, muitas vezes não se dá a importância que chega aos rituais, às formalidades, ao aspecto formal da democracia. A democracia tem regras e tem protocolos e tem procedimentos exatamente para nos darem tranquilidade. Os juízes ingleses usam uma peruca. Nós dizemos assim, é mesmo um povo atrasado. Ainda andam com uma peruca empoada, como se fosse, no século XVI ou XVII, ou XVIII. Mas, para que é aquela peruca? Aquela peruca faz parte de uma dimensão simbólica, que é despersonalizar o juiz, deixa de ser o fulano e o fulano, não é? Aqueles que a gente conhece, este é bom, eu antes quero ir àquele, não. Com a peruca posta, aquele homem deixa de ser uma pessoa normal e passa a personificar a justiça.
A justiça, claro.
E, portanto, vamos lá a pôr-nos em sentido e até respeito.
Só aqui um parênteses, é assim, agora o Vasco Canas falou dos juízes, aqueles que nós conhecemos, também ouvi agora uma notícia aí em passant, aqui no francesando a coisa, que deve estar aí muita gente a tremer, porque parece que o juiz Ivo Rosa está à beira de ser juiz desembargador e vai deixar aqui ter uma série de processos. Portanto, deve estar aí muita gente preocupada.
Pois, e depois é esse processo. Já, essa questão do procedimento é.
Já vão pensar duas vezes antes de meterem em trabalho. Não me calha o juiz Ivo Rosa, já não quero.
Pois, mas aí é que está. E devíamos estar absolutamente tranquilos. Devia haver uma tal qualidade na redação da lei que permitisse que fosse qual fosse o juiz, claro, não podia ser analfabeto,
não é uma máquina,
podia ser alguém,
claro,
com a formação, claro, correta, mas fosse qual fosse, a aplicar a mesma lei, a pena seria igual, para o mesmo crime, não é? Dois julgamentos em simultâneo, e dava a mesma coisa. Mas não dá porque nós, vamos lá ver, nós somos todos herdeiros de um grande cómico, o Raul Solnado, que a dada altura começou a fazer rir os portugueses nos anos 60, com a guerra de 1908, não é? E aquilo começa mais ou menos, ele trabalhava, mas foi despedido, foi para uma fábrica de produtos farmacêuticos, partiu um comprimido e foi despedido, ao partir um comprimido. Como começava assim? Depois lá foi para a guerra de 1908, com um cavalo novo, porque não podia levar um cavalo velho a encher a guerra de moscas. Mas aquilo que eu queria chamar aqui à nossa conversa é aquela ideia de que nós bombardeamos às segundas, quartas e sextas e sim, eles sim, bombardeiam às terças, quintas e sábados. E, portanto, era esta ideia de que tem que haver alternância. Agora és tu, comes tu, agora como eu, agora o pote é para ti, agora o pote é para mim. E, por mais tranquilo, sossegado, apático que o português esteja, mais tarde ou mais cedo tem esta suspeita de que há gente na política que não está lá pelas melhores razões. Não é? Porque nós podemos aceitar sempre a divergência de opinião acerca dos meios. As pessoas podem dizer, não, eu para ir da Gafanha para Aveiro, prefiro passar por Ilha e por ali fora. Gosto mais daquele caminho. E outra pessoa diz, não, mas eu antes quero ir. Bom, cada um faz lá o seu caminho. Mas querem todos ir para o mesmo sítio. Bom, e os nossos políticos, na verdade, deviam todos querer ir para o mesmo sítio. Sendo esse o mesmo sítio, a defesa da qualidade de vida de todos os cidadãos, a defesa da prosperidade do país, da equidade, enfim, uma série de coisas. E depois por caminhos diferentes. Tudo bem. Quando a pessoa, quando olha para um problema, sim, encontra é outras isso, soluções. Mas o problema é esse. Não há política para mais nada. É para a gestão da cidade, não é? Da tal polis, a gestão da cidade e das pessoas. E às vezes temos a sensação, quando sentamos 10 pessoas à volta de uma mesa, que há lá dois ou três que não estão exatamente para a mesma coisa, não é? Pronto. É aí um pequeno problema, não é? Que nós temos. E vimos aqui hoje. Depois tenho que. Este é engraçado. Hoje o Diário Notícias. Vejam bem uma coisa terrível que vem no Diário Notícias de hoje. Que é. Há um senhor ucraniano que é assassinado ou morto por negligência, ou chame-se lá. Depois há mil maneiras de chamar estas coisas. A verdade é que o homem chegou cheio de força, com vontade de ir trabalhar,
e saiu
com os pés para a frente,
e como se costuma dizer. Foi dinheiro mais, não é?
Pronto, exato. Portanto, a verdade é essa. Morreu. E morreu dentro de uma instituição pública, dentro de um organismo do Estado. Então, há um procurador hoje que diz assim: 800 mil euros pagos à família. A dar tanto dinheiro por uma indemnização, o Estado vai à falência em pouco tempo. O jornalista escreveu isto, o procurador disse isto, o jornalista fez muito bem em noticiar, mas o procurador, quando disse isto, minou a confiança que eu tenha em todos os procuradores. Eu nem sei o nome do senhor, portanto nem posso ofendê-lo, não sei. Nem quero ofender ninguém, não é? Aliás, procuradores, nós temos de ter um certo cuidado, não é? Mas quer dizer, a dar tanto dinheiro por uma indemnização, o Estado vai à falência em pouco tempo. Nem as pensam.
Sim, vai
mas
ser...
nem as pensam. O que é que isto quer dizer?
Vai ser,
quer
só,
dizer,
gente, então, vai ser só gente a querer morrer para receber a indemnização.
Ou então que isto é um para o nosso cada dia. Pessoas a entrarem em instalações do Estado, pimba, carrega-se, algemas de manhã, cara para baixo, pontapé nas costelas e agora espera aí até às 10 da noite. Mas isto é o para o nosso cada dia, para o Estado ir à falência. Eu penso assim, mas um procurador? Procurador é assim uma pessoa importante, não é? Acho eu, assim, mesmo muito apesada. Quer dizer,
e não é um político, não é?
E não é um político, é uma pessoa de carreira e diz uma coisa dessas. Que confiança é que nós temos? Imagine, todos nós pode acontecer, por qualquer razão, sermos aprisionados, não é? Sermos levados sob escolta policial por alguma razão qualquer, até por uma confusão qualquer. Então, e corremos o perigo, é isto? Agora, se cada vez que somos abordados pela polícia, temos de ter medo de levar dois tiros, ou uns pontapés nas costelas, ou...
Isso é uma questão, obviamente, também ouvi...
Porque os 800 mil são muito fáceis de calcular. Porque se um homem... Vamos lá ver. Esta coisa, há devia ser menos. E porquê? O homem não tinha mulher e filhos. Não tinha mulher e filhos. E não podia ter ainda 40 anos de trabalho à sua frente, a ajudar e educar as crianças e tudo.
É...
E a 1.500 euros por mês, o homem não tem direito... Se lhe deram cabo da existência.
Acho que aí,
estes montantes vão ter tabelas para se calcular.
Aí o que se há de
porque
estar
isto não é para pagar a vida da pessoa agora.
Aí a questão, talvez, não sei, não faço ideia do contexto, se que isso foi dito.
Irritou-me mesmo esta notícia.
Sem dúvida, mas o problema é que não é de facto muito habitual, não é? Este tipo de valores.
Não fosse
a notícia. Fosse o mediatismo da questão, claro. E o senhor ainda hoje...
Mas estaria... eu dou-lhe só um exemplo que é engraçado.
O senhor, coitado, não é? A família.
Porque
ainda estaria a arder, não é?
Não tem que ser o Estado a pagar isto. Se nós transpusermos para a legislação portuguesa,
tem que ser os responsáveis.
Práticas, claro. Boas práticas de gestão da coisa pública de outros países.
Tem que cobrar. É o que for em qualquer seguradora, por exemplo. Pagava e depois
nem
cobrava.
Nem é pessoal, nem deixa de ser. Imagine. No exercício das suas funções, há uma negligência de um funcionário. E, no decurso dessa negligência, acontece qualquer coisa que determina uma indemnização vultuosa. A estrutura, portanto, a entidade, só tem que pagar essa indemnização se o funcionário cumpriu o seu dever, se cumpriu de acordo com os protocolos. Eu nunca me esqueço, da altura, trabalhei numa escola, muito longe daqui, e o diretor dizia, cuidado, cuidado, entre as 10 e 20 e as 10 e 35, tem que estar em tal parte, a vigiar um pátio.
Sim, 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 sim.
E eu assim, eu não vou agora aqui contar que os ouvidos não
sim,
têm interesse.
Mas é isso
e eu
mesmo.
Questionei, então, mas...
Se estiver lá...
Eu só disse assim,
só
não,
tem
é porque é assim, se não estiver lá, claro. E na fração de segundo em que não está lá, alguém cai e parte uma perna, é uma responsabilidade pessoal sua. Se estiver lá e houver um acidente qualquer, a responsabilidade é de um seguro. O seguro paga. Mas se não tiver lá ninguém de acordo com os protocolos, é uma responsabilidade pessoal.
Claro.
Aqui é a mesma coisa. Eu duvido que haja uma norma interna do CEF a dizer carrega-nos com força, pontapés nas costelas e algemas durante 12 horas. Não deve haver. Está claro que o Estado tem que ter um mecanismo para indemnizar pessoas
caso
os próprios não tenham a capacidade financeira para fazer.
Claro.
Agora, o montante é muito, não sei se é muito, é aquilo que foi decidido por uma entidade.
Isto é preocupante. Outra questão tem a ver, há bocado falávamos aqui do juiz Ivo Rosa, quer dizer, enfim, a haverá muitos outros, mas que não são tão mediáticos, digamos.
Não sabe.
É aquela ideia de se é o Juiz Ivo Rosa, a coisa corre de uma maneira, se é o outro Carlos, agora me falta
Alexandre.
O outro Carlos Alexandre, a coisa corre de outra maneira. Pronto. Isso é suficientemente mau. Mas as notícias de sucessivas alterações em instâncias superiores das sentenças e das decisões, não é? Que todos nós ouvimos, e a justiça funciona assim, não há dúvida nenhuma sobre isso, mas, quer dizer, também transmitem a tal insegurança, não é? Quer dizer, então, o juiz A ou B, claro que estamos a falar de mediáticos, e depois há os que não são mediáticos, e isso nós não chegamos a saber, não é? Agora, os mediáticos, não é? Tantas vezes, não sei o quê, mandou libertar os carros ou os quadros ou não sei o quê, foram vendidos. Mandou não sei o quê, foram não sei o quê. Mandou não sei o quê, já não é possível recuperar. Quer dizer, e depois já há um elemento comum, que é o juiz. Não está em causa a seriedade, obviamente, da pessoa, não é?
Pá, mas às vezes a gente não
será,
tem jeito para aquilo.
Será incompetência?
Mas não há casos em que se diz assim, tem boa vontade, mas não tem jeito.
Não há alguém que, aparentemente, isso não é problema, porque os casos continuam a ser atribuídos, alegadamente por sorteio, não é? A promoção, pelos vistos, está aí à bica, não é? E, portanto, estas coisas também traduzem, não é? Porque assim, as pessoas podem ser, não é? Imaginem, sei lá, estes casos, agora não estou aqui com... Isto é conversa com mais cerejas, não é? E não estou aqui com dados, nem... Mas isto é que ainda agora vim a ouvir na rádio, basta ir ao Google procurar. Nós temos uma situação, imaginar, não é? Quer dizer, esta coisa dos lesados do BES e tal, e coisa, não é? Aquelas pessoas foram lesadas. Logo, depende da manutenção e da preservação daquele património, a eventual, não é, recuperação de algum daquilo que perderam. Ora, se um despacho de um juiz autoriza a que este telemóvel que está aqui, não, o senhor pode levar o telemóvel e eu o vendo, o Rocha Carneiro, pelo menos o dinheiro do telemóvel, já não pode vir cá buscá-lo. E se outro juiz, passado meio ano, diz que não, o telemóvel tinha que lá estar, agora já não o tenho. Disseram que eu podia vendê-lo, agora já não o tenho. Não é? Quer dizer, isto depois, quer dizer, isto tem um, é como a indemnização, tem um prejuízo para o processo. Ora, aquela massa falida, seja lá o que for, que tinha ali bens, tinha ali património, esse património deixou de existir, não é? Quer dizer, os senhores que deixaram, por exemplo, as obras de arte à guarda da mulher do senhor Rendeiro,
agora deviam...
isso foi uma decisão, não é? Claro. Ora, faltam lá não sei quantos quadros. Então, quem é que tomou essa decisão? Agora é a casa arrombada, trancas à porta? Não é? Foi mesmo isso que aconteceu. Até já foi a senhora presa e tudo, que já tem a pulseira e mais não sei o que e tal.
Atrás desse vem aquele caso interessante sobre as joias da coroa. Também alguém deixou as joias da coroa portuguesa irem para um museuzito mal protegido, algures, que foram assaltados. Mas a decisão também foi tomada por alguém, não é?
Essa aí então, não é? Quer dizer, aí é uma dupla.
Estava ali a jeito.
Porque aí é que é mesmo, não há dinheiro que pague, não é? Porque nós podemos.
Não há mais?
Podemos, exatamente, podemos avaliar as joias em não sei quantos milhões ou num euro, que não há euro nenhum que compre aquilo outra vez. Pronto, isso é o problema do património, é que o património. O património cultural é irrecuperável, não é? Portanto, só se perde uma vez, só se destrói uma vez, portanto, não há como voltar. E estas situações, de facto, vão transmitindo, não é? Quer dizer, esta coisa, por exemplo, que há pouco eu estava aqui a introduzir, enfim, tem aqui umas coisas assim mais avulso, esta questão do auto-voucher, não é? Dos 5 euros por mês, não é? É assim, qualquer pessoa, não é, que nos esteja a ouvir, assim, eu até receio, eu até tive ouvido outra vez com mais atenção, porque queria aqui falar nisso, até receio não ter percebido, não é? Quer dizer, as pessoas dizem, pessoa julga-se alfabetizada, mas ouve as coisas, e o senhor estava a explicar, o Estado de Estado estava a explicar, estava a ser entrevistado para aquilo que era um programa da SIC, contas certas ou contas não sei o quê, e portanto aqueles 5 euros por mês, não é? Máximo 5 euros, máximo 50 litros ou não sei o quê, 10 euros, 10 cêntimos por litro. Quando a coisa mais simples do mundo, Não é? Dizia o seu secretário de Estado que não faz sentido, então os que é que os senhores não baixaram logo o preço? Tiravam esses 5, esses 10 cêntimos no imposto e já estava o assunto resolvido. Não, porque as empresas já recebem apoios e tal, e então ia duplicar os apoios. Portanto, se uma empresa, como se diz aqui na nossa terra, adragava de ir buscar mais 5 euros por causa daquele apoio, era uma tragédia. Já deixava de ir à Espanha meter gasóleo, portanto, por aqueles 5 euros. Esta ideia, se não gastar os 5 euros, pode acumulá-los no mês seguinte. Portanto, se eu este mês não puser gasóleo, fico com um crédito que no próximo mês já posso ir buscar 10 euros. É tal, quer dizer, a vontade que dá, não é? Houve bem uma altura que havia um protesto que as pessoas pagavam as dívidas das portagens com moedas de um cêntimo e não sei o quê, não é? Quer dizer, é a vontade que dá. É pegar os 5 euros, ir trocá-los ali por moedas de um cêntimo e depois ir pagar o IMI, olha, está aqui. Juntei dos 5 euros que os senhores me deram todos os meses, está aqui.
Há uma conta que ainda ninguém fez. Fala-se só nisso, não é? Que as pessoas...
Até das chicletes e do tabaco.
Exato.
Eu posso não ter carro, ou que eu ouvi ontem. Claro. Uma pessoa que não tem carro, vai ali à Prima, não sei o quê, comprar tabaco e ganhou 5 euros, meu Deus. Está tudo louco da cabeça, não é? Quer dizer, as pessoas dizem isto sem se rirem e dizem que é uma grande ajuda.
Nós temos
que... E depois ainda dizem que podem juntar, é acumulável, com os talões dos supermercados. Mas o que é isto, meu Deus? Não é?
Há qualquer coisa que as pessoas esquecem. Assim. Uma que é, existe um vai-vem de abastecimento ao pé das nossas fronteiras, que é vantajoso até 50 quilómetros da fronteira. Basicamente 50, às vezes até 100.
Acho que até mais, pois. Agora acho que é.
E, portanto, sei lá, no Algarve, até metade do Algarve vai sair a monte. Se a pessoa decidir, vai a monte e dá comprar umas pontilhitas e um bocado de Ramon e tal, faço lá um petisco, vou lanchar e ao mesmo tempo, o que poupo na gasolina, de testar um carro, se o carro vá a 60 ou 70 litros.
Se for o gás então de botija, é metade.
Então. Toda a nossa faixa fronteiriça, não é? A nossa raia, como se costuma dizer, não é? As pessoas, em vez de gastarem nas nossas bombas, vão à Espanha. Há uns programazitos que se têm nos telemóveis de hoje em dia que nos permitem saber, num raio de X quilómetros, quanto custam os combustíveis. E, neste momento, em Ayamonte, a gasolina, 98, custa 1,60€. E em Portugal, na Galp, aqui em Aveiro, custa 1,92€. 1,92€. Portanto, mais 32 cêntimos. Em toda a nossa fronteira, e se nós pensarmos que 60% do custo são impostos, todos os impostos dessa faixa de 50 quilómetros vão ser pagos aos espanhóis.
Claro.
Pronto. Ou seja, se calhar uma menor voracidade fiscal nesta circunstância, talvez valesse a pena encorajar os portugueses a meter gasóleo nas suas bombas do seu lado.
Já o fizeram.
Porque
uma vez.
Dava...
Pô, já houve um ministro que disse que era patriótico. Mas se cá, o ministro deste governo...
Mas nós temos que acentuar o patriótico e o dar lucro ao mesmo tempo. É assim, eu quero ser patriota. Mas não quero que os filhos passem fome por eu ser patriota. Portanto, temos que juntar as duas coisas. Tem que fazer sentido económico e tem que fazer o sentido ético. E
tem que nos passar um recibo de mecenato. Cada vez que colocamos gasóleo, vamos fazer mecenato para o Estado.
É verdade.
É como jogar a raspadinha.
Todos os cidadãos gostam.
É a raspadinha do património e aqui é o depósito
hoje
do património.
Havia um protesto enorme, porque num hospital, nas Caldas da Rainha, salvo erro, havia não sei quantas camas nas urgências, lá nos corredores e não sei o quê. As pessoas querem que do Estado, mas também têm que querer para o Estado. São as duas coisas. Não há maneira só de querer, temos aqui uma grande desgraça e tal, precisamos de uns milhões, e depois fugir de todas as maneiras ao pagamento dos impostos. Mas o Estado também tem que ajudar o cidadão a sentir que vale a pena pagar impostos e que fazem sentido, os impostos têm que fazer sentido. Pagar, sei lá, alguém é sócio aqui de uma associação de futebol ou um clube qualquer, paga as suas contas. É isso que deve fazer, não é? Está com a mão esticada à espera do protocolo da Câmara, passado todos os anos, não é? Em que a Câmara, geralmente, em que as Câmaras vão dar umas quantas centenas ou milhares de euros e assim também compram uns quantos votos e tal. Nós sabemos que é assim, não vale a pena fazermos de inocentes. Mais valia, para um sentido de independência, aumentar ligeiramente as cotas, encontrar mais sócios e ter assim uma maior independência. Porque a forma como nós mantemos, muitas vezes, as pequenas associações subsidiodependentes, é mau para elas próprias, não é? Está bem, este ano tivemos mais 500 euros que o ano passado, está bem, mas é sempre mau sinal, porque quem estica a mão, não é? Quem estica a mão está sempre, enfim, em uma posição menos vantajosa. Mas pronto, eu acho que devíamos tentar uniformizar um pouco esta questão fiscal entre nós e os espanhóis. Não há volta a dar. Porque senão vamos ter a ruína de uma série de negócios, que são estes das gasolinas da nossa fronteira, sem necessidade nenhuma. Pronto. Ou então, não é? Porque tem que haver sempre impostos. As pessoas às vezes gostam de imaginar, se não houvesse impostos nenhums, isto é que eu passeava, fantasticamente. Não passeava nada. Porque quando estivesse desempregado, não tinha subsídio de emprego, quando fosse para o Serviço Social, tinha que pagar tudo. Quer dizer, nós temos que pagar impostos. Faz sentido, aliás, a maior parte das pessoas paga impostos, nem dão
para ela.
Faz sentido, mas tem que ser lógicos. Que, quer dizer, não podem ser exagerados.
Porque é que o imposto sobre os combustíveis, não é? São, já temos falado disso aqui muitas vezes, são, se não são um bem de primeira necessidade, em muitos casos, são um bem de primeira necessidade. Porque sem combustível não se trabalha.
Se repararem,
ponto final.
Agora vai acontecer daqui até ao fim de dezembro. Eu venho a reparar nisto há muitos anos e acho que também provavelmente estarão de acordo comigo, que é, à altura no orçamento, para calcularem lá aqueles números complicadíssimos do orçamento, que nós não nos interessa muito entrar nisso, porque aquilo é mesmo feito para não se perceber, não é? Há sempre uma previsão da inflação. Das variantes dos custos dos produtos petrolíferos, etc. Que é para calcularem, não é? Os ajustamentos que é preciso fazer. Mal o Estado diz, a inflação para o ano são 2%, aparece tudo. Telecomunicações, 2%. Brisa, 2%. Não sei o quê, 2%. E eu penso assim, felizados dos empregados, por exemplo, da Brisa, das autoestradas, vão todos ter um aumento de 2%, porque os custos com o pessoal devem ter aumentado enormemente. Mas depois vamos ver, se calhar há 10 anos, que o desgraçado que anda lá com a furgonetazita da Brisa, com aquela luzinha a ver se alguém está estampado, que não deve ter aumento ordenado. Porque essa é a realidade da maior parte dos trabalhadores portugueses, é que daqui a pouco há 10 anos que não vem nenhum aumento. A grande maioria dos trabalhadores portugueses não tem aumento nenhum há 10 anos. Mas há 10 anos que há pequenos aumentos. Se forem ver, em breve, toda a gente recebe um telefonema, não digo o nome de uma empresa qualquer, mas uma daquelas várias, que não são muitas, de telecomunicações, a dizer e tal, está na altura de ajustar o seu tarifário e tal. Pagava 10 euros, passa a pagar 11. Pagava 14, passa a pagar 16. São só 2 euros, mas aqueles só 2 euros são 30%, são 20%, são 15%, não são 2%. Vamos ver, as telecomunicações, ainda é pior que a gasolina.
Sim, mas aí o imposto...
Mas não temos maneira... Não, eu não estou a falar dos impostos, da política, que é, sim, claro, quando o orçamento anuncia uma inflação expectável, ela começa...
Isso é uma questão do mercado, não é? Quer dizer,
mas não é, porque na realidade não há mercado nenhum.
Mas depois não há mercado, há cartelização, mas isso há leis contra isso.
Mas agora, não servem nada as leis, a gente nunca viu
o governo, não é? O governo, eu não tenho opção, não é? Quer dizer, nós não temos opção.
Escolher outro governo.
Escolher outro governo.
Temos em janeiro, as pessoas vão escolher outras coisas.
Porque a ideia do combustível, não é? O combustível tem uma... Não sei que outros produtos é que há, se calhar o tabaco, o álcool, e mesmo quando é o álcool, não é o álcool todo, porque há aquilo lá, o nosso álcool e o álcool dos outros, não é? O vinho, etc. Sai disso. Quer dizer, que tenha uma carga fiscal de 60%.
É
muito. E estamos a falar de um bem, que é um bem, é assim, ok, eu posso ter 100 canais ou ter 20 canais, posso... A internet já é diferente, não é? Porque senão depois não posso receber os 5 euros. Não é? Se não tiver internet, não consigo receber os 5 euros do e-voucher, não é? Lá do auto-voucher ou o quê? O e-voucher, por exemplo, era uma coisa com uma lógica, não é? Quer dizer, recebia-se aqui para depois gastar ali, não é? Portanto, no mesmo regime de incentivo e não sei o quê e tal. Agora, isto, quer dizer, dos 5 euros, isto é uma coisa absolutamente insultuosa.
Eu acho que às vezes há momentos de desespero. Às vezes, de repente, há um think tank, como se chama agora, não é? E estão ali à procura de uma ideia e sai essa, e pronto, como é
o
único...
Nós vemos outros países, não é? Vemos, por exemplo, os Estados Unidos. Bem, assim, depois dos resultados económicos, vê-se isso, não é? Quer dizer, enquanto aqui se inventam coisas complicadíssimas, lá, deu-se dinheiro às pessoas diretamente.
Essa é uma boa ideia.
Às famílias. Ora, é preciso dinheiro injetar.
Mas os americanos têm uma vantagem sobre nós, que é a máquina paga um impostos. Não, a máquina duplicadora, a gas tender, a máquina duplicadora de fazer notas, são as que têm. E para nós, está noutro sítio e não dão à manivela como a gente quer.
Mas,
e, portanto,
mas,
há aí um pequeno problema. Ainda por cima, os americanos têm a vantagem de poder dar a manivela e fazer uns papéis que não prestam para nada, não valem nada, mas impingem-nos em chamados, chamam-lhes petrodólares e dão aqui e acolá, e depois há metade do mundo que paga aquilo. Nós aqui, como nós queremos, fia mais fino, não é? Opinião, sabe que é verdade. Quer dizer, fia mais fino.
Há gente conosco, na Noruega, na Suécia, na União Europeia, Noruega não é, mas na União Europeia, que já defende a ideia do rendimento para toda a gente.
Houve uma experiência na Finlândia.
E, portanto, não é nos Estados Unidos, não é? Agora há as criptomoedas e mais não sei o quê. Agora, o que é facto é que há maneiras diferentes de fazer as coisas. E a ideia que nos é passada cá é que não há opções. Tem que ser sempre feito da mesma maneira e tem que ser assim, porque nós tivemos ainda agora esta questão dos combustíveis. O ministro disse que não ia, quer dizer, como estes 5 euros então é um incentivo ao uso do automóvel, não é? Porque aqui há 15 dias ou há um mês, o ministro aquele dos 200 à hora, não é? O ministro do Ambiente, não se pode ser ministro do Ambiente. Não se pode ser ministro do Ambiente, fazer este tipo de discurso e andar a 200 à hora. Não se pode, não é? Num país civilizado, olha, na Inglaterra, por exemplo, este ministro já não era ministro.
Na Inglaterra eles caem com uma facilidade que as
portanto,
pessoas imaginam. O primeiro-ministro é mais difícil.
Eles não caem. Eles dizem, não, eu já vou embora, não é? Quer dizer, e esta coisa Isto é brincadeira, não é? Quer dizer, da velocidade a que andam os ministros. Bem, ouça, tanto faz ser estes como serem os outros, mas são estes. Ponto final. Há um culto da velocidade, das luzinhas, de toda a gente
quer
se desviar.
Dizer, francamente.
Ouça,
não, quer dizer, não dá um prazer ao homem. Quer dizer, uma pessoa andava no seu Toyota Corolla a 90 a hora na cidade e de repente tem 4 batedores da GNR com BMWs 1300, tem um BMW 750 com 500 cavalos,
esta coisa,
blindado,
é?
E depois tem que ir a 90 a hora. Não pode ser. Quer dizer,
estas coisas,
não
é?
Dá.
Estas coisas, não é? já foram assim, eu já estive muito mais próximo disso, já foram assim. Não pode ser assim passado 20 anos ou 30, não é? Porque às vezes as pessoas dizem, ah, é um motorista, não sei o quê, coitado. Às vezes são os próprios motoristas que cultivam isto. Okay?
Mas, não se preocupe, nós chegamos lá a horas.
Mas é mesmo.
João,
é mesmo.
Pegue aí, vá.
É mesmo. Pá, senhor, não sei o quê, mas já lá, olha, pá. Não, tranquilo. Não. Às vezes até ao contrário. Senhor, tem lá calma, veja lá. Ah, senhor, não se preocupe e tal. Isso também é verdade, ok? Mas lá está. Mas o responsável é que diz, não, calma lá. Não é? Houve um acidente mortal, e não estou a falar do acidente em si. Mas depois desse acidente, não é? Isto não podia voltar a acontecer. Mas enquanto nos lembrássemos disso... senhor Jaquim, veja lá que houve aquela bronca, o senhor tenha calma.
Mas pode porquê? Porque não está inscrito...
Eu sei do que estou a falar, não é?
No código de conduta, não estão inscritos certos valores éticos.
E qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Mas é assim, isto é uma tal impunidade, não é? É um tal desprezo por aquilo que nós estamos a dizer e tal, como dizia o Esteves Cardoso, não é? A gente descreve, eles até tremem e tal, cara, eles estão lá a tremer, cara. Quer dizer, com isto que nós estamos a dizer, com a opinião pública, com as pessoas, porque isto que nós estamos aqui a dizer, toda a gente diz no café, no trabalho, em qualquer lado.
O que é preciso para esse dizer ser consequente? É nós notarmos que todos dizemos no café, mas também andamos a 50 a hora ali na avenida. É nós começarmos a notar que nós exigimos esse comportamento, mas não estacionamos
em duplas. É como o exemplo que deu há pouco do pai e do filho dentro do carro.
Mas aí é que está a opinião. Aí é que vem a diferença. É que, como dizia o outro, vão chamar pai ao outro, costumava-se dizer essa. Mas é assim, é que o cidadão não é filho do político que tem o poder.
Claro que não.
O cidadão é também exemplo para o político e tem que ser exigente. E o problema da exigência é que quando nós exigimos ao outro, temos que exigir a nós próprios. Exigimos ao outro e a nós. E o a nós custa. Custa sempre mais exigir. Ah, eu vou só ali, são só 5 minutos e o carro fica aqui nas duplas amarelas e tal. Só um bocadinho. No, e
nós,
formamos uma fila enorme.
Nós damos-nos ao luxo.
Uma aposta de bacalhau.
Nós damos-nos ao luxo.
Complicado.
Não é que isto aconteceu agora há...
Há povos que não fazem isso. Os alemães, não é? Parecem aqueles antolhos. Isso, fazem isso. Mesmo o que...
Nós damos-nos ao luxo de questionar os jornalistas, não é? É baixo, se eu li a 200 e um jornalista ia atrás dele, não é? Também ia a 200.
Apanhado.
Quer dizer, como é que... Eu acho que isto, sinceramente, é assim, pessoas em estado de...
Mas faz parte da nossa...
A não ser que depois o juiz Ivo Rosa diga, é pá, não, isto foi a seguir o almoço, coitado, aquilo... É pá, não é, o ministro, seja lá quem for, é pá, a primeira coisa que queria era que ele tire lá a multa ao homem, era o que mais me faltava, era agora ser um jornalista multado e não sei o quê.
Nós precisávamos de mais...
É que nem se dão esse trabalho.
Não, nós precisávamos ter mais programas de humor, programas de crítica desassombrada da realidade, para que as pessoas percebessem às vezes o ridículo das coisas. Eu, como estou aqui do lado esquerdo, não me apetece muito às vezes estar-me a rir com coisas que acontecem do lado esquerdo.
Nós ríamos com as piadas dos programas americanos ao Trump.
Claro, podemos rir com
os nossos Trumps de cá.
Podemos rir com... Mas é que nós
estamos mais bronzeados.
Assistir à nossa Assembleia da República é um exercício sempre que nos deixa, por um lado, com um desgosto profundo e de outras vezes com vontade de rir. Quer dizer, agora, por exemplo, esta questão do chumbo do orçamento.
Isto são ministros, não é?
É interessantíssimo aquilo tudo, aquela forma. Não, mas têm a mesma responsabilidade. Quer dizer, é dali que eles saem. É o alfobre. Ah. É o alfobre de onde a nata da nata sai. Quer dizer, é dali. Mas quer dizer, nós vamos observar aquilo tudo e depois às vezes temos tentações de nos rirmos, não é? Pronto, com aquela teatralidade toda, etc.
Agora, isso é político.
A verdade é que, como nós estamos daqui a pouco, o Fernando está-nos a lembrar do fim. Diz-me só, porque senão depois vem desatualizado. Foi recentemente aprovado na Assembleia da República aquela questão da eutanásia. E, para falarmos daqui a 15 dias, pode já ser um pouco tarde. E há... É curioso, temos duas bancadas a votar contra.
Mas vale-me matar já o assunto.
Não, porque depois vem a despropósito, estamos a falar. E é um assunto um bocado complicado, não é? É curiosíssimo como são duas bancadas, em extremos opostos, que têm uma posição sólida sobre esta questão. Eu, pronto, chamo aqui a atenção para a solidez da argumentação do PCP, que argumentou de uma forma não invocando com construções de cariz religioso, nem outras ideias dessa dimensão, mas fundamentando a sua objeção de uma forma e de uma lógica a toda a prova. E que se pode resumir numa frase que é esta. Um país não deve criar instrumentos legais para ajudar a morrer quando não garante condições materiais para ajudar a viver. É fundamental. Que escolha tem a pessoa? É que é assim. Nós podemos, por uma questão religiosa, dizer assim, não, ninguém tem direito de se suicidar. Aliás, houve tempo em que quem se suicidasse cometia um crime e podia ser julgado pós-suicídio. E em termos religiosos, sim, sabemos também as consequências. Esse atentado contra a própria vida era um crime, em termos religiosos e em termos civis. Mas, na verdade, nós podemos todos imaginar e percebemos, não é, que este é um assunto que tem que ser abordado, não é, com o prolongamento da vida das pessoas, progressivamente, com o aparecimento... com o fim da vida a deixar de ser por acidente violento e brutal e morte súbita e doença repentina.
Os cuidados continuam.
Pronto, é preciso encontrar outras soluções. E as pessoas precisam ter escolhas. Só se é livre se tiver escolha. Essa coisa de dizer, então amigo, o que é que há para comer? Bacalhau com batatas. E mais quê? Mais nada. Grande liberdade. A pessoa tem que comer o que lhe põe à frente. Não. O paciente, o ser humano em situação de fim de vida, que vive uma situação que nós só imaginamos mal, não é? Temos umas luzes, mas não conseguimos imaginar a situação que a pessoa vive. Só quando se vive é que se deve saber efetivamente tudo o que aquilo implica. Precisa de ser ajudada. E precisa ter uma escolha. E a escolha não pode ser, eu estou numa situação atroz, ninguém me ajuda, pronto, ok, está bem. Não, isso aí não é liberdade nenhuma, nem dignidade nenhuma. A pessoa poder escolher o fim da vida quando não tem outra escolha. A escolha é sofrer, desgraçadamente, num canto, ou pedir que o ajudem a cessar as suas funções, não é? Vitais. Portanto, esta posição do PCP, dentro das posições laicas, é absolutamente à prova de bala. E eu depois vejo todo o Parlamento a votar aquilo e penso assim, onde é que esta gente tem a cabeça a pensar? Fico perplexo, quer dizer...
E depois já a Assembleia dissolvida, não é? Quer dizer,
pronto. Essa é outra coisa que é o já agora vamos aproveitar. Não gosto.
É podemos não ter outra oportunidade, não é?
Não, mas quer dizer, mas esta que ganho...
Este Parlamento garante-nos isto, sabemos lá o que é bem.
Mas, Opinho, o que me enerva, a mim, e aqui nisto provavelmente temos a mesma opinião, embora haja quem tenha esta opinião estruturada a partir da sua convicção religiosa, outros têm esta opinião estruturada a partir da sua lógica, da sua maneira de encarar as coisas. Quer dizer, o cidadão precisa de ser ajudado. Sempre. É quando está para nascer, é preciso haver uma maternidade, não é? E condições. É preciso ajudar as mães quando ainda estão. E é preciso, durante a vida, proteger o cidadão, que é para isso que há sociedade.
Os cuidados continuados, a rede de cuidados continuados, é isso mesmo.
Mas
isso é que é dignidade.
Ainda que o argumento seja, pode haver circunstâncias.
A pessoa não vai viver eternamente, vai morrer com dignidade. É sem sofrer, por exemplo.
Se alguém não sabe isso, estamos mal, não é? Quando as pessoas não sabem certas coisas, nós ficamos perplexos, não é? Agora, podem dizer-nos que há circunstâncias em que a técnica, o conhecimento, a ciência não consegue ainda ajudar a pessoa em certas circunstâncias. Está bem? Ok. Então aí, estando a pessoa lúcida, eu posso aceitar que... Mas não sem que as outras condições estejam cumpridas.
Sim, mas não. Esgotado,
quer dizer, tivemos a votar contra... À parte outros pequenos elementos esporádicos, dois partidos, cada um na sua ponta.
Sim.
E a votar de uma forma muito consciente. E, portanto, é preocupante isto, porque se percebe que, como o Pinho diz, vamos aproveitar, porque agora não sei o quê, mas o que é que há para aproveitar? Que lucro é que existe em acelerar uma coisa? Sim. O lucro tem que ser tomar a decisão que é melhor para as pessoas. Que é ponderada, e não só que é ponderada, parece ser ponderada. Dá a sensação de que foi corretamente equacionada, pensada, debatida, ponderada, os vários elementos. Quer dizer, não é, agora vamos lá despachar isto.
Esperemos,
como
vamos ver se esses partidos, como é que lá estarão, não é?
Não, mas quer dizer, pois...
Um deles se lá estará, não é? Se lá estará, não é?
Tem as suas... E o PC também terá os seus problemas.
E com isto, uma hora de programa. Pois foi, não. Carneiro e António Pinho.
É porque é engraçado que nós vemos que nesta, por exemplo, nesta... Eu entrei agora sem ser preciso dar uma palavra, mas quer dizer, que nesta questão da dissolução da Assembleia e do chumbo do orçamento, nós vimos como que uma série de jogadores de póquer a fazer bluffs múltiplos e a não perceberem nada do adversário.
É preocupante. É? Sobre isso teremos... aí sim
ainda
teremos...
Ainda nos vamos rir com isso muito tempo, porque vai haver oportunidade.
A tendência de ver o CDS substituído pelo Chega. O Partido Comunista, entre o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, não sei qual
não
é
são,
que,
pois, aí
mas ver o Bloco de Esquerda a substituir o Partido Comunista, a ganhar ao Partido Comunista, eu penso que não. Eu penso não que sei, aí não. Será o PS a absorver. Mas de facto é tal radicalização que...
Porque depois quando milhares desaparecem...
E a culpa não é das pessoas, a culpa é dos partidos. Atenção. A culpa não é do eleitorado.
Porque nem todas as pessoas estão dentro dos partidos pelas boas razões.
Como diz, o nosso bom doutor Paulo Portas, quando a culpa é do eleitorado, temos que mudar de ramo.
É verdade. Mas essa frase está bem dita. Eu, por acaso, tenho que dizer que, de vez em quando, o Pinho passa a vida a falar do Paulo Portas. Pá, eu, às vezes, lá passo para a TVI, lá ouço duas ou três coisas. Mas, no outro dia, já não sei... Que livro é que ele falou? O Poder da Geografia?
Sim.
É um excelente livro.
Sim.
Foi bem recomendado.
Sim.
É um bom livro, não é? Mas está claro, o Dr. Paulo Portas há sempre um problema que nós estamos a ouvi-lo E nós conhecemos a história deste pequenino e, portanto, cada um de nós tem a sua maneira de pensar.
Claro,
nós,
claro, claro, claro.
Não é? E, portanto, tem a sua maneira de interpretar o que está por trás das palavras e tal. Provavelmente estamos todos enganados, não é? Mas pronto.
Diria o Dr. Paulo Portas que pior do que o nosso passado é não ter passado nenhum, não é?
Claro, também é verdade. Isso não há dúvida. Isso não há dúvida nenhuma, não é? Mas, de facto...
Eram só as crónicas do Independente, não é? Elas estão escritas, é que... do passado está lá. Agora, o outro saco...
É, o que é que fica de fora? Bom, eu tenho nada, a letra, tal,
tal. Fica para o próximo programa.
Temos que apresentar. Exato, o que sobrou.
E agora, para fechar...
Há um programa nosso concorrente. Há um programa nosso concorrente que acaba sempre com isso, que é aquele de sexta-feira do Raul Vaz, o António José Teixeira... E depois vocês, agora não me lembro o nome, que era o Luís Delgado antes também, que acaba com o que é que ficou por dizer. E cada um diz o que é que ia fazer, não disse. Não desenvolvendo, mas dizendo o tema, digamos assim. Que é uma coisa que, não é, que nós levamos sempre. Eu só concluía, enfim, não sei se já passando aqui, aqui rapidamente. Eu também, para não ficar muito fora da época, a semana passada houve uma foi o Halloween, não é? Aquela coisa da rapaziada nas escolas e tal. Eu estou a dizer nas escolas, agora já não é só nas escolas, já saiu para fora das escolas. Mas no Halloween houve uma central sindical que até não foi a, pelo menos eu quando vi, eu vi aquilo partilhado. Eu creio que nem foi a CGTP, que até foi a UGT, mas é uma espécie de tipo JC da UGT, os jovens da UGT, não sei o quê. E então tinha um cartaz, uma coisa agora no Facebook é fácil fazer cartazes, não é? Já nem deve haver. Que eram duas abóboras assustadoras, pretas e tal. Neste Halloween, assusta o teu patrão, sindicaliza-te. Que é, de facto, uma coisa extraordinária, não é?
Quer dizer, uma mensagem forte.
Esta ideia que... eu sei que esta... já temos conversado várias vezes sobre isso. Mas esta ideia, não é? Medieval, não é? Quer dizer, medieval em termos de pensamento, não é? De que o sindicato, não é? É para meter medo ao patrão, não é? Quer dizer, é uma coisa extraordinária, de facto... muito construtiva, acho que é uma coisa muito construtiva. O patrão até treme, não é?
Quer dizer, a questão é saber se deu resultado.
É uma coisa muito construtiva. É uma coisa muito construtiva. Isto foi um bocado abafado, não é? Quando andava aqui à procura para encontrar isso. E de facto é uma ideia muito moderna, não é? Quer dizer, normalmente está associado a isso, não sei o que é um país, não sei o que, os postos de esquerda diziam um país progressista, não é? Portanto, o progresso é este, é pôr o patrão ali a tremer.
Mas também deixar o trabalhador sozinho face a uma entidade patronal não é bom. Tem havido este leitmotiv da nossa comunicação sempre no sentido de que, ah, e tal, isso dos sindicatos é uma coisa do passado. Mas a exploração das pessoas não é do passado.
Isto que está aqui é mais do passado que existe. Acho que...
Porque depois não têm dinheiro já para comprar boas agências de comunicação, dá nisso. Se tivessem dinheiro para o Saatchi and Saatchi,
os sindicatos
estão com grandes dificuldades.
Uma nota de homenagem. Hoje, eu muito honestamente nunca mais tinha ouvido falar do senhor e até julguei que já tivesse morrido o Frederick de Klerk, não é? Portanto,
foi
o prémio Nobel da Paz com Nelson Mandela, morreu hoje aos 85 anos, e de facto eu acho que é uma figura absolutamente extraordinária, não é? Quer dizer, que foi, acho que este recato, não é? Tem uma fundação e tal, mas diz muito sobre a sua ação, não é? Portanto, foi o homem que libertou o Nelson Mandela, que o preparou para sair e sair com poder, e que depois foi seu vice-presidente durante 3 anos, não é? Portanto, estamos a falar na África do Sul, do Apartheid. Uma coisa é o Nelson Mandela, obviamente, que é um herói mundial, e os seus apoiantes, que eram os oprimidos, não é? Aqui na linguagem aqui do assusta ao patrão e tal. Eram os oprimidos. Outra coisa é o patrão e com aquela carga toda, não é? Do racismo, não é? Uma coisa que era muito mais profunda do que duas facções partidárias, não é? Quer dizer, era uma coisa muito mais profunda. Promover esse processo, humildemente a questão do vice-presidente é de facto uma coisa extraordinária. E morreu, enfim, tranquilamente, como é algo, de facto, quando há duas faces. Eu acho que aquela coisa dos prémios Nobel a meias, se há caso em que isso faz sentido, é neste. E depois a forma completamente diferente, não é? Como um é um herói para toda a gente e outro tem, é verdade, tem o capital de sofrimento, sem dúvida, não é? Tem o capital de sofrimento. A gente também legalizou o ANC que punha bombas e tinha matado pessoas, havia um ódio, não é? O processo de aquele processo de reconciliação que infelizmente, ao que parece, a África do Sul tem vindo a perder, foi de facto Frederick de Klerk, um homem muito discreto na história e discreto na vida, naquela. Quer dizer, nunca cultivou aquela ideia do herói, não é? Deixou o palco todo a Mandela.
Mas está assegurado.
Mas é de facto uma coisa bastante interessante. A música. Deixa a música, eu de facto andei aqui com muitas voltas, tinha uma coisa. Há um Indian Summer dos Doors, que é a coisa mais soft que há, mais com maior paz, deve ser das músicas dos Doors mais tranquilas. Mas esta coisa dos que era a minha ideia, ainda me lembrei do E.T. Andian, do
Jean Bassin. Eu vou pensar que eu vinha a trazer o fado Maria Alva.
Ainda vamos ter tempo. Tenho uma guardada para o nosso Chicão, para que essa aí. Vamos lá.
É que o fado Maria Alva ficava-se agora, mas ainda, para mim, não é?
Ainda vou ter aqui mais 15 dias, pode ser que o Chicão tenha aí um golpe de asa. Mas até ia propor quase ao Rocha Carneiro, que o Rocha Carneiro é aquele da chanson francesa, né, que era, trazíamos o E.T. Andian e o Indian Summer e tal. E também há o nosso, também o nosso Vitor Espadinha, não é? Que também tem o...
Mas é engraçado, o São Martinho não
assistiu. Foi em setembro que te conheci e tal.
Eu, como sou ribatejano, o São Martinho chama-se Golgã, Castanhas, Água Pé, quando se é mais crescido, não é? Cavalos. Isso é que é o São Martinho, é toda aquela zona.
Sim, sim.
O meu pai costumava dizer, estamos na feira de São Martinho, na altura de São Martinho, não se sai de carro a não ser que seja extremamente necessário.
Exatamente.
Porque havia sempre gente na estrada
e a coisa
que
animava.
Não podia soprar num balão.
Havia então, ministros na estrada e iam lá à feira.
É verdade. Meu pai dizia sempre, nesta semana é melhor não se andar muito na estrada. Porque a Golgã, aquilo era famoso.
Os militares portugueses, não é? Aparentemente. Alguns deles, não é? Começaram a fazer pela vida lá nos diamantes e tal. E, enfim, ao que parece, só o senhor ministro da Defesa sabia, mas mais ninguém sabia. Já estamos a...
Já.
Oxalá que não esteja aí mais um tanque, ainda vão aparecer os diamantes lá em África.
Na chamusca.
Os diamantes é capaz de ser mais difícil de aparecer.
É.
Mas então há um filme extraordinário, que é um dos meus filmes preferidos, que é o Snatch, do Guy Ritchie, que é em português, é um filme de gangsters, com engraçado, tem uma lógica de Tarantino e tal, que eles estão todos impecavelmente vestidos, não sei se estão a ver o filme aqui, é o Snatch,
sim.
Que em português, que é um filme extraordinário, né? O cão engole um diamante, portanto, um diamante também é a história.
Inesquecível o filme.
Em português tem um título que é o Porcos e Diamantes, não é? Porque há lá o senhor, o gangster mor, não é? Dá os inimigos a comer aos porcos, não é? Portanto, desaparece o inimigo, não é? E o diamante também. Portanto, então trouxe aqui um tema que é dos Oasis, do Snatch, que é o oposto da minha ideia inicial. Portanto, isto, a vida é como é. E aí fica deve ser um dos encerramentos mais ritmados aqui do nosso programa. E fica aí os Oasis no Snatch.
E nem de propósito, as duas músicas têm exatamente o mesmo tempo. 3 minutos e 17, está, combinado. Vamos então ouvir a sugestão do António Pinho. Voltamos lá.
Yeah.
para encerrar o Falar Claro de hoje, a sugestão do Manuel Rocha Carneiro.
Exato, a minha sugestão, que é muito simples, portanto, eu estava aqui em off a explicar que para mim o São Martinho é a feira do cavalo na Golgã, são as chamarras e os capotes alentejanos, são os cavalos lá na manga da feira e curiosamente, é um grande mercado de cavalos, por sangues lusitanos, etc. É um sítio maravilhoso, vale a pena ir ver, sentir aquele ambiente. Eu tinha um amigo que dizia que é o último sítio em Portugal onde ainda se vêem fidalgos na rua. Não é? Fidalgos na rua. E pronto, também não vou por aqui a contar episódios, mas ontem, acho que foi ontem, houve um locutor de televisão a dizer, bom, e o condutor do cavalo perdeu o controle e chocou. E, bom, tinha havido um acidente qualquer e um cavaleiro ficou magoado. Pronto, e então o locutor, que estava tão longe da realidade do que era isso de cavalos e tal, para ele o cavaleiro era um condutor. Condutor. Era o condutor, perdeu o controle.
Ainda julguei que era uma charrete.
Pois, né? Não, era um cavaleiro. Que, enfim, pronto. Aquilo é uma situação que é um bocado... Tem o seu quê de interessante, porque são cavalos extremamente... como é que é? Topo de grama, não é? Que são tipo Ferraris dos cavalos. Dravosos e tal. E o controle de um animal daqueles, não é? Não é fácil. A pessoa tem que saber o que está a fazer, não é? Eu uma vez assisti a um... Se não, para os nossos ouvintes se rirem. Um senhor que parecia o Don Quixote. Aquele Don Quixote do Peter O'Toole, não é? Com aquela barba comprida e tal. Muito a rigor, num cavalo muito nervoso. E há um indivíduo já etilizado, não é? Que com uma varinha bate na garupa do cavalo. E o cavalo, claro, entra num desespero e o senhor consegue, mas um homem já dos seus 70 anos, assim, controla o cavalo e quando finalmente... E isto no meio de uma multidão. Porque esse é que é o problema ali, não é? Os cavalos passam e há pessoas e há tudo, claro. E crianças. E controla o cavalo. Quando controla o cavalo, desmonta, dá as rédeas ao primeiro indivíduo que estava ali à frente. Agarra aqui. Foi ter com o outro, uma pera nos queixos, pô-lo a dormir,
volta ao cavalo.
Pronto.
É gente toda a criação.
Aprendeu logo que não se dá uma vergastada num cavalo no meio de uma multidão. Mas pronto. Há várias canções ligadas a esta questão dos cavalos. Claro que o fado Maria Alva, claro. De hoje em dia, é um fado proscrito. Portanto, se houver um novo index, ninguém volta nunca mais a passar numa rádio o fado Maria Alva. Não é? Aquela coisa, cá para mim não há e não, maior prazer, tal, 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 já não se pode dizer mais, porque já está proibido para censura. Mas há um belo fado que me lembra também o São Martinho, que é O Homem das Castanhas, do Carlos do Carmo, que é uma belíssima letra do Hário dos Santos e a música do Paulo Carvalho, e que de facto ouvimos esta canção, eu não sei se os nossos ouvintes lhes acontecerá o mesmo, mas a mim, quando ouço esta canção, cheira-me a castanhas assadas.
Já comi hoje, que hoje é o dia do Magusto, lá no colégio, bastante.
Tem que ser.
Muito bem, assim encerramos o programa 250, no dia ou na noite, neste caso, em que regressamos ao estúdio, de facto. Vai. Obrigado, António Pinho e Manuel Rocha Carneiro. Voltamos à Antena Terra Nova dentro de 15 dias. Então até lá.
Na Praça da Figueira ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso é que ela arde. Ao canto do outono, na esquina do inverno, o homem das castanhas é eterno. Não tem eira nem beira, nem guarida, e a pergoa como um desafio. É um cartucho pardo da sua vida, e se não mata a fome, mata o frio. Um carro que se empurra, um chapéu esburacado, no peito uma castanha que não arde. Tem a chuva nos olhos e tem o ar cansado, o homem que a pregou ao fim da tarde. Ao pé de um candeeiro acaba o dia, voz rouca com o travo da pobreza, apregou a pedaços de alegria, e à noite vai dormir com a tristeza. quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. A mágoa que transporta é miséria ambulante, passeia na cidade o dia inteiro. É como se empurrasse o outono diante, é como se empurrasse o nevoeiro. Quem sabe a desventura do seu fado, quem olha para o homem das castanhas, nunca ninguém pensou que ali ao lado ardem no fogareiro dores tamanhas. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais amor para casa.
Me diga mentiras. Ay, ay.